encontro dos deficientes visuais com o universo midiático. Um serviço da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant.
Entrevista realizada com o repórter esportivo Rodrigo Campos. A entrevista foi feita para o projeto O Dever e a Mídia, da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant. Entrevista feita pelo presidente Gilson Gonçalves Josefino. A entrevista foi feita em 9 de dezembro de 2011 e está sendo veiculada em 29 de dezembro de 2011.
Opa, estamos começando a entrevista hoje no dia 9 de dezembro de 2011 com o Rodrigo Campos da Rádio Manchete. Rodrigo, nome completo.
Bom, inicialmente um prazer falar com vocês, né? Uma alegria muito grande. Rodrigo Martins de Campos.
Como surgiu esse teu interesse pelo rádio?
Ah, desde de criança, né? Um sonho de trabalhar em rádio. Primeiro, eu sempre gostei muito de futebol, sempre gostei muito de esporte. E durante toda a minha infância, eu ia jogar futebol imaginando como seria narrar aquela partida de futebol. E a partir daí, desde os 8 anos, ouvindo rádio, sempre acompanhando os jogos no estádio, mas tendo como grande amigo o rádio do meu lado, a paixão só aumentou e, graças a Deus, hoje eu consigo atuar nesse veículo.
Você é carioca ou nasci em outra localidade?
Eu nasci em Niterói. Minha família é toda de Araruama, né? Mas eu nasci em Niterói. Aí até os 3 anos, de 3 meses de vida, morei em Araruama. E depois vim aqui para o Rio, até hoje aqui.
E sua família te trouxe, né?
Minha família trouxe, veio todo mundo para cá, né? Mas tenho meus parentes todos em Araruama, em Niterói. O pessoal é meio dividido, mas hoje eu moro aqui no Rio.
Como despertou em você a vocação para trabalhar na área da comunicação?
Por essa vontade de rádio, né? Eu sempre já tive até a oportunidade de trabalhar em TV, em jornal, em site, mas o rádio sempre foi o veículo que me fascinou. Eu sempre tive muita vontade de fazer rádio. E isso surgiu na infância mesmo, gostando de futebol, vendo futebol e ouvindo rádio.
Já exerceu outras atividades?
Já, é curioso isso até. Eu, naquela fase de adolescência, para onde que eu vou, eu já sabia que eu queria trabalhar em rádio, que eu queria fazer futebol em rádio, que eu queria narrar futebol em rádio, mas enquanto ainda as portas não se abriam, eu precisava de algum emprego. Aí trabalhei, fui office boy, com muito orgulho, de um escritório de advocacia aqui pertinho. E aí eu ia levar os documentos narrando futebol pela rua, imaginando o jogo e levando o documento. Saía de um banco, ficava na fila, ia para o outro narrando futebol. Não tinha jogo nenhum, mas na minha cabeça já tinha uma partida rolando.
Quando e onde você começou o seu trabalho no rádio?
Foi em 1995, na rádio AM O Dia. E eu sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre... É 1440.
Ah,
é 1440 AM, na época AM O Dia. Eu sempre que tenho a oportunidade de falar sobre isso, eu preciso agradecer ao homem que foi o primeiro a abrir o microfone para mim, o João Haddad, hoje na Rádio Continental. Mando para ele um forte abraço. E meu primeiro trabalho em rádio foi na AM O Dia.
Entendi. Você encontrou muitas dificuldades no seu início? Quais?
Dificuldades naturais. Dificuldade de adaptação, né? De não conhecer a profissão, de buscar fazer o melhor. Mas muitas vezes você não tem o acesso para aquilo que você julga ser o melhor. Isso foi uma dificuldade natural. Uma outra dificuldade, assim, que eu particularmente tive no início da carreira, foi separar a paixão, porque eu sempre fui apaixonado por futebol e tinha um clube, tenho até hoje, não minto, não escondo isso, ninguém, sou vascaíno, e no início batia aquela coisa mesmo de vou fazer um jogo do Vasco, mas e o coração? Vai ficar onde? Vai ficar comigo ou deixo em casa? Mas isso, graças a Deus, rapidamente a gente conseguiu separar.
Uhum. alguém em quem você se espelhou para desempenhar a sua profissão?
Alguém que eu me espelhei?
É.
Olha, como repórter eu sempre admirei.
Tá falando contigo.
Oi. Vamos lá. É, bom.
Em quem você se espelhou?
Como repórter eu tinha uma admiração muito grande pelo Ronaldo Castro, pelo Heraldo Leite, pelo Danilo Bahia. E como narradores eu sempre ouvi muito Luiz Penido, José Carlos Araújo e o Doualcei Camargo. Acho que esses profissionais eu sempre peguei como, como referência.
Você pode fazer assim, um breve histórico da sua caminhada no rádio?
Posso, deixa eu tentar lembrar aqui. Bom, em rádio foi na Emil Dia, né, que eu comecei. Depois eu trabalhei na Rádio Grande Rio, lá de...
Mas você falou por que da Emil Dia para Grande Rio? Você foi mandar de embora?
Não, foi, graças a Deus, em todas as situações eu recebi propostas, assim.
Entendi.
E estava numa situação e acabei indo para outra.
Para Grande Rio?
Fui para Grande Rio. Aí, pouco tempo depois, eu fui para a Rádio Tamoio, né? Uhum. Ali na Urca, pertinho do Instituto Benjamin Constant,
vizinho.
E vizinho. Aí depois eu fui para a Rádio Tropical. Paralelo a isso, eu era correspondente da Rádio Guaíba, em Porto Alegre.
Uhum.
Depois a Rádio Brasil, do sistema LBV Mundial. Trabalhei no início da Rádio Manchete em 2000, a Manchete CCI, fiz o Mundial de Clubes lá.
Com
César Rios, exatamente, trabalhei lá. E, bom, acho que de rádio é isso. Mas paralelo a isso, trabalhei na TV Record, narrando, trabalhei 4 anos no jornal Lance, né? Tenho até hoje muitos amigos lá, tenho um carinho muito grande pelo jornal Lance. Trabalhei na mesa redonda da CNT, com o Ronaldo Castro também, e o Gerson Caiotinha de Ouro, eu era debatedor e repórter. Fiz isso durante 2 anos. Acho que eu não esqueci nenhuma, não.
Tá. Você pode citar algumas alegrias e tristezas ao longo desse tempo?
Alegrias, acho que todos os dias eu tenho. Eu tenho alegria quando eu abro o microfone aqui da Manchete às 8 da noite para apresentar a Manchete Esportiva, mas talvez um momento que eu fiquei, que eu tenha ficado mais lisonjeado, mais satisfeito, aconteceu no ano passado, quando eu recebi o prêmio da Escola de Rádio com 8.223 votos.
Caramba.
O título de melhor âncora do ano de 2010. Isso foi o melhor momento na minha carreira, sem dúvida nenhuma. Momento
é
de. É o ápice, né? Você receber, você olhar para o lado, você está concorrendo com nomes como o Boechat, com o Roberto Canazio, com o Rodolfo Schneider. E aí, de repente, num teatro super lotado, o cara anuncia que o ganhador é o Rodrigo Campos, com esse número expressivo de votos. Eu acho que ali foi um presente que o Papai do Céu me deu. Um combustível para eu continuar fazendo essa profissão, exercendo, né, essa profissão que eu tanto amo, que eu tanto gosto. E um momento de tristeza, eu já tive alguns. Eu tive um momento de tristezas quando eu vi boas emissoras
fechando as portas.
Não para mim, mas para o meio. Eu vi a rádio...
O mercado de trabalho.
Exatamente. Tamoio. O departamento de esporte da Rádio Tamoio acabou, se eu não me engano, em 98, no momento que a equipe estava muito forte. Depois a Rádio Tropical, de FM 104,5.
A Nacional em 90.
A Nacional em 90. Cada porta dessa fechada representa uma tristeza muito grande.
Entendi. A pessoa que deu aquela focinha no começo da carreira foi o João Haddad?
João Haddad, né? Foi a pessoa que abriu o microfone, que brigou, que elogiou, que deu toques, que orientou o João Haddad. E o João Guilherme, hoje no Sport TV, que...
E também na Manchete.
E também na Manchete. O João, na realidade, a gente tem um laço familiar, uma coincidência agradável. O João Guilherme, o irmão dele é casado com a minha irmã. E a gente se conhece há mais de 25 anos, talvez. Então nós éramos crianças e falávamos do sonho de um dia trabalhar em rádio, o João e eu. E felizmente isso aconteceu e a gente trabalhando junto, que é mais interessante.
Já aos 3 anos, né?
Isso, exatamente.
Seis anos.
Desde o início,
você veio no início?
Da Manchete, 2006? Em 2006, eu já estava aqui. Estava aqui fazendo a cobertura do Vasco da Gama.
Você não saiu não?
Eu fiquei 3 meses afastado por compromissos com o Diário Lance, que incompatibilizaram uma permanência. Eu me afastei 3 meses 3 meses e 10 dias, para ser mais preciso. Aí depois voltei e continuei fazendo a cobertura do Vasco.
Rodrigo, como é que funciona uma redação de uma equipe de rádio esportivo?
Adrenalina, correria, compromisso com a verdade, expectativa do furo. Você não pode em nenhum momento achar que seu trabalho está concluído enquanto ele não está no ar. Você é uma sempre em palestras que eu participo. Acho que o repórter, verdadeiramente repórter, ele vai ao clube, ele colhe o material, ele entrevista o técnico, ele entrevista os jogadores, ele entrevista o presidente. Se ele chegar na redação com o gravador e achar que pode botar no ar sem antes procurar falar com outras pessoas, ele está correndo o risco de não fazer um grande trabalho. Então é essa adrenalina que motiva e que move o profissional a fazer um grande trabalho.
Entendi. Agora isso é difícil. Hoje em dia é difícil fazer rádio AM no Rio de Janeiro?
É difícil fazer rádio. Eu acho que coisa do AM ou FM, não vejo uma dificuldade maior por estar no AM ou se estivesse no FM. Qual é a grande dificuldade de fazer rádio esportivo hoje, na minha opinião? Eu trabalhei como repórter durante muito tempo e o acesso aos jogadores era muito fácil. O acesso ao treinador era muito fácil, ao dirigente era muito fácil. O repórter entrava no campo de jogo e ali ele podia, antes de uma partida, ouvir 3, 4, 5 jogadores.
Hoje
a televisão, que é quem paga os direitos de transmissão, vedou isso. A televisão não permite isso. A televisão, ela sempre tem que chegar primeiro, o jogador fala com a televisão e vai te deixar. E depois o repórter de rádio, ele tem direito à coletiva. Mesmo assim, as perguntas dos profissionais do rádio só acontecem após as perguntas dos profissionais de TV. Essa...
Mas a televisão pega aqueles que se destacaram dos jogos.
Exatamente.
Aí sobra aqueles que não se destacaram.
Que não se destacaram e muitas vezes a assessoria de imprensa não disponibiliza. Se você conseguir falar com ele ali rapidamente na saída do campo, tudo bem. Se não conseguir, não vai falar mais. Graças a Deus, quando comecei a trabalhar, eu cheguei a estar em entrevistas dentro do vestiário. O jogo acabava e ali dentro do vestiário, você conversava com os 11 titulares e com todos os reservas tranquilamente. Era eu de um lado, o outro repórter do outro lado, um chamando o outro. Hoje em dia não existe mais isso. O jogo acabou. A assessoria de imprensa define quem vai falar, quem vai conceder a entrevista e ponto final.
Aí fica mais difícil você conseguir o furo?
Ah, sim, com certeza. O furo. Porque muitas vezes o furo não é somente a apuração. O furo, ele vem na entrevista. Você conseguindo a empatia do entrevistado, a confiança do entrevistado, você pode arrancar do entrevistado aquilo que ninguém sabe. Ele vai te falar. É diferente daquela apuração que você tem que correr atrás para saber o que é uma notícia, uma informação.
Só a fonte hoje não resolve.
Só a fonte não. A fonte é muito boa. A fonte você tem que preservar, a fonte você tem que ter cuidado e não perder. Mas o rádio, a notícia é muito mais do que somente a fonte. A apuração é tudo. E a apuração com fontes é fantástica.
Entendi. Quais as perspectivas do rádio no futuro? Você vê assim, alguma diferença? Ou tem assim uma...
Opa.
Sobre o rádio do futuro?
Sobre o rádio digital?
O rádio digital ele vai melhorar muito no que diz respeito à qualidade do som, né? E, assim como a televisão é imagem, o rádio é som.
Entendi. Eu tenho outra pergunta, agora talvez a mais complicada. Hoje em dia é fácil fazer jornalismo esportivo com independência ou tem muita pressão em si?
Boa pergunta, hein, Jesus? Você também está caprichando, hein, cara? Boa. Olha, essa coisa de ser fácil ou não, eu acho que é bem individual. Eu busco fazer disso uma coisa fácil. Enquanto eu tiver a liberdade de falar o que eu penso aqui na Rádio Manchete, eu vou me sentir um profissional satisfeito. Eu vou me sentir um profissional completo no sentido de satisfação. Então, eu não tenho, nunca tive essa dificuldade ou essa preocupação de não falar aquilo que eu julgo ser verdadeiro.
Entendi. Que conselho você daria para uma pessoa que pretende ingressar na área da comunicação?
Estudar. Estudar, gostar, se empenhar e ter a certeza que ele vai estar sempre aprendendo. Eu me orgulho de dizer que todo dia eu estou aprendendo alguma coisa. Se você me perguntar, Rodrigo, você já ganhou prêmios, você já trabalhou em várias emissoras, você sabe tudo? Não. Eu chefio uma equipe, não sei 20% do que eu quero saber. Eu estou trabalhando muito e com toda a humildade, aprendendo todos os dias. E o aprender todos os dias não é somente com o locutor mais experiente, com o comentarista mais experiente, com o repórter mais experiente. O aprender o dia a dia é com a telefonista, é com o estagiário, é com o produtor. Todo dia a gente está aprendendo alguma coisa. E principalmente, desculpa te interromper, com o ouvinte. O ouvinte me ensina muita coisa durante o dia. Tem coisas assim que eu não vi no jogo, não reparei. E olha que eu estava lá de olho o tempo todo e no dia seguinte o ouvinte me pergunta uma coisa que eu não tinha me atentado para aquilo.
É muita coisa, né?
É muita coisa. E aí, essa, você saber reconhecer que o ouvinte entende tanto de futebol, às vezes, como você, é uma coisa que a gente tem que ter, né? Que a gente não pode abrir mão.
Para fechar, como é que você vê essa questão da realização do Copa do Mundo e da Olimpíada no Rio? Como uma coisa boa?
Eu acho que é uma coisa que pode ser muito boa, mas pode ser muito ruim. Hoje, se você perguntar se eu acho que vai ser boa, eu ainda tenho motivos para acreditar que vai ser boa, porque ainda existe um tempo considerável para se tornar um produto bem feito.
2 anos e 1 mês.
2 anos e 1 mês. Ainda dá, até pelo andamento das coisas até aqui, que se não é o andamento ideal ou satisfatório, é um andamento razoável, em que outras edições, em outros países, a gente já viu até esse andamento mais lento.
Na África.
Na África aconteceu isso, mas acho que na hora certa vai haver uma aceleração e um processo de finalização dos estádios, principalmente. Mas é bom lembrar que a Copa do Mundo não é só estádio, não. Tem estádio, tem estradas, tem transportes, tem aeroportos. Isso é uma preocupação que eu tenho.
Entendi. Rodrigo, eu queria te agradecer aí por dar essa entrevista que a gente chegou até no site da associação. Vamos gravar um CD, vou vir pessoalmente entregar o CD com essa sua entrevista pra gente aí.
Rapaz, eu fico muito orgulhoso por isso, muito obrigado. Foi um prazer imenso poder conversar com vocês, que são pessoas apaixonadas por rádio, que vibram pelo rádio, e fico muito feliz. As portas da Manchete estão permanentemente abertas para você. Eu estou curioso, quero esse CD, vou te cobrar, pode ter certeza. E vou ter imenso prazer em recebê-lo na Manchete Esportiva, para vocês falarem um pouco lá do Instituto Benjamin Constant. Está convidado. Então, quando trouxer o CD, vou ter. Eu quero
8 horas.
8 horas para a gente bater um papo aqui na Manchete Esportiva.
Parabéns pelo seu trabalho na Manchete.
Muito obrigado mais uma vez, galera. Um abraço, hein?
Valeu, valeu.
Meus amigos,
muito obrigado.
De nada.